Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós Voz Cast.
Sejam bem-vindos e antes de iniciarmos o nosso episódio, gostaria de fazer uma solicitação para que você curta e siga o Nós Voz Cast na sua plataforma de áudio favorita. E claro, no final do episódio, deixe o seu comentário. Se por acaso você percebeu que esse episódio tem a ver com aquela pessoa que você tem contato, encaminhe para ela também, pois assim o nosso podcast pode alcançar mais e mais pessoas. Muito obrigado!
E o bate-papo de hoje é com a Isabela Godoy e o Pedro Tofik. É uma alegria tê-los aqui no nosso podcast e eu passo a palavra para vocês. Por favor, Isabela, gostaria que você se apresentasse. E na sequência, Pedro, por gentileza, se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória acadêmica e o porquê que você veio parar aqui no nosso podcast.
Olá. Obrigada, Giovanni, por esse espaço, por esse momento. Gosto muito de estar falando sobre o assunto que nós vamos tratar hoje e esse bate-papo, assim, é uma grande alegria estar participando. Então, eu sou a Isabela Godoy Danese, eu sou advogada, eu sou professora de Direito e eu sou coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Unicesumar. Como advogada, eu tenho a minha atuação no direito de família, no direito criminal e no direito civil. Então, como protetora dos animais, como militante da área, né, eu tenho uma ONG, que é a ONG Voz Animalista. Eu participo como membro do jurídico do DABRA, Direito Animal Brasil, e também sou vice-presidente da Comissão de Direito dos Animais. Busquei, então, trazer a minha atuação profissional com essa paixão pelos animais, pela defesa dos animais. Então, eu tenho atuado como advogada animalista, que é o que nós vamos tratar hoje. Obrigada.
Boa tarde, pessoal. Obrigado, Giovanni, aí, pela oportunidade. Sou Pedro, também sou advogado. Eu atuo predominantemente com direito de família, consumidor, civil em geral e criminal. Eu, um pouco diferente, na verdade, bastante diferente da Isabela, eu mais recentemente, vamos dizer assim, entrei nessa seara do direito animalista, quando entrei em contato com excelentes profissionais da área, conheci um pouco mais. Eu sempre fui simpatizante, gostei, mas nunca realmente entrei de cabeça nessa área. Ao tomar um pouco mais de conhecimento, entrar em contato com casos específicos, eu passei a criar um grande interesse por essa área propriamente dita e comecei a atuar, buscando um caso ou outro, me envolvendo com casos já existentes, como o caso da Isabela. Para mim é bastante recente, mas é uma área que eu tenho gerado bastante interesse e pretendo continuar e desenvolver bastante coisa nela. E acho que basicamente para o que precisamos falar hoje é isso.
Perfeito. E na verdade, assim, né, só para o pessoal saber, o que me chamou a atenção em vocês, né, foi uma causa específica que foi anunciado pelo portal G1 da Globo. E no Instagram deles tinha uma foto, né, a imagem de um cãozinho, e nessa imagem tinha o seguinte título: homem processado pelo próprio cão vai pagar multa de 2 mil. Ou seja, essa chamada ela foi impactante, né, pelo menos para mim. Eu falei, não, eu preciso entrar em contato com essas pessoas, né? E aí eu já encontrei já o contato da Isabela. Enfim, eu gostaria que vocês comentassem, né, o caso específico aqui do comentado, né, publicado pelo G1 da Globo, no caso do Floquinho. Isabela, eu gostaria que você comentasse como foi ingressar nessa causa e como assim o cachorro foi que processou o homem, como assim o cachorro recebeu os 2 mil reais, que coisa maluca.
É, então, Giovanni, realmente causa estranheza para as pessoas. Inclusive, recebi muitas críticas, mas também muito apoio, muitos elogios. E é isso, né? É algo novo, é algo inédito no judiciário. Estamos fazendo esse barulho, trazendo esse debate. E então, me surgiu o caso do Toquinho, que agora se chama Floquinho. Existem dois momentos na vida do Floquinho. E então, eu vou trazer aqui o momento em que ele se chamava Toquinho. Ele foi resgatado de uma situação de maus tratos. Uma câmera de segurança filmou o seu antigo tutor o agredindo com um pedaço de pau. Logo, foram acionadas a polícia e a guarda municipal, que o prenderam, levaram em flagrante. E, então, fizeram o recolhimento do animal. Uma ONG a ONG Grupo Fauna, da qual eu faço parte como membro jurídico e também como membro voluntário, ficaram responsáveis pelo resgate desse animal, pelos cuidados com esse animal. Então, encaminharam esse animal para a clínica veterinária, para fazer exames, medicação e tudo mais. E então, com isso, elas tiveram alguns gastos, né? E não foi reembolsado ainda esses valores. Logo, o Toquinho foi então para um lar temporário na casa de uma voluntária para permanecer até se reabilitar e ser encaminhado para uma adoção responsável. Dito tudo isso, ele foi o réu, né? O agressor, ele foi liberado pela polícia porque ele preenchia ali alguns requisitos e aí se trata de algo de processo penal. E então, o processo continuou ocorrendo, a investigação, o inquérito, né? E aí, então, eu ingressei com uma ação de pedido de danos morais e danos materiais. O que que aconteceu, então? Dois pedidos diferentes. O pedido de indenização de danos morais é decorrente da agressão, né? De todo o sofrimento que aquela agressão causou no animal. E o pedido de dano material é o reembolso dos valores que a ONG gastou com o resgate desse animal, né? Então, com medicamentos, com o pagamento da clínica veterinária, com exames e tudo mais. Entretanto, o que que acontece? O pedido de danos morais, ele é subjetivo. Então, ele se trata do indivíduo, né? Então, eu não posso solicitar um pedido de dano moral representando alguém, né? Então, por exemplo, uma criança que tem um abandono afetivo, a mãe não pode representá-lo dizendo que ele tem esse dano moral para receber. Então, quando ele completa 18 anos, ele ingressa com um pedido de danos morais pelo abandono afetivo e tudo mais. Mas a mãe o representa quando ele é incapaz, né? Ou seja, ele não adquiriu a capacidade com os 18 anos, o representa para fazer um pedido de pensão alimentícia, um pedido dos direitos daquela criança. Da mesma forma, aconteceu com o processo do Toquinho. Nós ingressamos, então, com um pedido para que o Toquinho, que é o titular do danos morais, mas é considerado incapaz, ele, representado pela ONG, pudesse figurar como polo ativo da ação. E quando ele foi, então, acolhido como polo ativo da ação, foi possível prosseguir com o pedido de indenização por danos morais. Isso é algo inédito, porque é uma tese nova, é uma tese que nós estamos trazendo debate, os juízes estão se deparando com essa tese, os advogados, e é uma tese jurídica fundamentada na Constituição Federal, e tem livros, tem estudos, estão sendo propostas ações pelo Brasil inteiro nesse sentido. Algumas têm dado certo, algumas não. E o caso do Toquinho foi o primeiro caso aqui no meu município, que é a cidade de Ponta Grossa, no Paraná, que o animal foi então acolhido como polo ativo da ação. E por que que isso é importante? Se ele não fosse acolhido como polo ativo da ação, iria ocorrer apenas o processo de indenização material, que é o reembolso que a ONG teria para receber. Mas como ele pode pleitear, então, o dano moral, o processo segue.
Nossa, fantástico, assim, né? Como vocês conseguiram fazer isso? Colocaram o cachorro no polo ativo, né, da ação, conseguiram eleger um tutor, né, no caso, para representá-lo diante do judiciário. Vocês acham que, assim, na sua opinião, Isabela, você acha que isso vai abrir precedentes para outras coisas, para adquirir outros direitos para os animais, no caso, os cachorros, enfim, você acha que isso pode modificar muita coisa aí no futuro do judiciário?
Olha, eu acredito sim, tanto que essa é a nossa luta, né? Como advogadas animalistas, a nossa luta é que sejam criados precedentes, sejam os animais reconhecidos urgentemente como sujeitos de direito, né? Uma coisa muito importante de dizer, o nosso judiciário, o nosso legislativo, ele ainda é especista. E o que quer dizer especista? Quer dizer que Algumas espécies merecem mais direitos e mais proteções do que outras. Então, nós temos a Lei Sansão, que prevê uma pena aumentada para crimes demonstrados contra cães e gatos. Eu acredito que, diante dessas evoluções legislativas, o cão e o gato, ele já possui, né, ele terá cada vez mais uma proteção maior. Reconhecê-lo como sujeitos de direito, o judiciário tem uma maior facilidade, por conta também da questão econômica, cultural, e agora nós falamos, e o direito já reconhece a família multiespécie. A família multiespécie já existe, né, e é reconhecida. Então, nós falamos de pensão alimentícia para cães e gatos, nós falamos de guarda compartilhada de cães e gatos, direito de visita de cães e gatos. Então, eles já foram reconhecidos como membros da nossa família. E isso existem diversos precedentes. E então, a questão do Toquinho ser polo ativo da ação foi uma questão que foi levada para o Tribunal de Justiça do Paraná em um outro processo com outros animais. E o Tribunal de Justiça reconheceu que sim, o animal ele pode figurar como polo ativo de ação. Com isso, nós temos o que chamamos de jurisprudência. Então, com outros casos, nós buscamos que sejam reconhecidos como polo ativo de ações e que seja, então, uniformizado essas decisões para que tenha uma segurança jurídica, para que todos os juízes entendam de forma igual. Né? Então, em Minas Gerais, o juiz vai entender da mesma forma que no Paraná, porque o caso é igual, o direito ele não pode ser aplicado de acordo com o que o juiz pensa, né? Então, tem que ser uma uniformização de decisões. Por isso que o precedente é tão importante e essa é a nossa luta.
Eu achava que era uma chamada sensacionalista da Rede Globo, na verdade. Mas eu achei muito interessante como foi o desenrolar do processo, assim.
Sim, muitas pessoas acreditavam que essa notícia era sensacionalista. Falaram, ah, eu acho que erraram ao escrever a notícia. O jornalista errou. Ou falaram, como que é isso? Meu Deus, uma aberração jurídica. Mas as pessoas não entendem, as pessoas não estudam, não vão a fundo, né? E nós não estamos falando de algo aqui que surgiu na nossa cabeça e vamos lá, amamos os animais e queremos dessa forma. Claro, nós amamos os animais, mas nós estudamos muito como protegê-los, como garantir os seus direitos, como demonstrar cada vez mais para a população, para o judiciário, para o legislativo, que eles são sujeitos de direito e que eles devem ser protegidos, né? E então, toda essa questão do animal ser polo ativo da ação, ela traça um fundamento jurídico, ela perfaz por um caminho processual, né? E ela está respaldada pela Constituição Federal. Então, não são vozes da nossa cabeça, não é uma chamada sensacionalista. É o direito sendo aplicado e interpretado.
O Toquinho, ele teve um final feliz diante de toda essa história?
Teve sim, Giovanni. E nós ficamos muito felizes, com o coração aquecido. E nós sentimos, assim, missão cumprida, sabe? Por quê? Porque ele encontrou uma família maravilhosa. Claro, no início, por conta das agressões, ele apresentou muitos problemas comportamentais, apresentou sequelas, né, por conta das agressões. Então, ele era um cão muito medroso, ele era um cão que ficava acuado, ele não brincava, ele tinha medo de bolinha, né? E então, com muito amor, com muita atenção, com muita segurança, ele foi entendendo que agora ele está salvo e agora ele possui todos os cuidados e amor de uma família maravilhosa. Ele tem uma irmã canina chamada Mimi, que é uma sem raça definida, caramelo, e a família dele leva ele no pet shop, deixa ele dormir na cama, faz brincadeiras. Então, ele se tornou um cão muito amoroso e muito, muito bem cuidado. Então, nós ficamos muito felizes e esse é o nosso maior objetivo. Tudo isso é para quê? Para que os animais tenham esse amor, tenham esse carinho, né? Eles são seres muito especiais que só nos faz bem. Então, nós procuramos a adoção responsável. É até importante trazer isso, porque quando surgiu a notícia de que o cachorro ganharia uma indenização, surgiram vários adotantes, sabe, Giovanni? As pessoas cresceram o olho sobre a indenização. Ah, eu vou ganhar dinheiro, vou pegar esse cachorro vai ganhar dinheiro, então eu vou ganhar esse dinheiro. E aí nós tivemos que ter muito cuidado ao escolher esse adotante, esse novo tutor, porque ele já havia sofrido maus tratos. Então nós queríamos que ele fosse para um ótimo lar, com uma ótima família. Então nós fizemos diversas entrevistas com pessoas interessadas, e aí ao selecionar essa família assinou um termo de adoção responsável, em que se responsabiliza em alimentar o toquinho, em fornecer água na quantidade adequada, na qualidade adequada, fornecer todos os vermífugos, vacinas e tudo que o animal precisa, né, para um bem-estar. E então, foi assinado esse termo, mas também a tutora, a nova tutora do toquinho, abriu mão dessa indenização porque concorda e reconhece que essa indenização tem que ser revertida para a ONG, que teve custos com o resgate do toquinho, e também para o lar temporário em que ele foi inserido. Esse lar temporário é um lar transitório para animais que sofrem maus-tratos e que são abandonados. Então, para mantê-lo, exige muitos recursos financeiros, ração, higiene e tudo mais. E então, a tutora entendeu que esse valor poderia ser revertido para o lar temporário e para a ONG.
Interessante o fim que teve, graças a Deus, né? Foi um final feliz. Isabela, eu gostaria de saber, e essa pergunta depois eu vou fazer para o Pedro também, como você enxerga o termo tutor, né? Porque de acordo com o Código Civil, ele é um termo que indica, salvo engano, que a pessoa é responsável por alguém menor de idade, né? Menor de 18 anos, né? Que se encontra, né? Em não exercer a sua capacidade, a sua maioridade, né? Eu acredito, eu não sei se estou falando besteira. Mas eu gostaria de saber o que você pensa a respeito desse termo, como pode ser feita essa junção diante dos animais, utilizando esse termo tutor.
Agradeço a sua pergunta, Giovanni. E o que eu vou responder é: animais não são objetos, animais não são coisas. Apesar de termos um Código Civil de 2002, em que prevê que os animais são propriedade e são objetos, nós buscamos a alteração desse código e, enquanto não tivermos a alteração desse código, que as decisões do judiciário seja uma interpretação adversa do que consta no código. Isso aí gera polêmica, isso aí gera revolta em alguns processualistas, mas tudo isso tem fundamento. E veja bem, a nossa Constituição Federal, no artigo 225, prevê que os animais devem ser tutelados, não devem sofrer. E então, a nossa Constituição de 1988 prevê alguns direitos para os animais. Mas aí vem o Código Civil de 2002 e diz que animal é coisa. Para nós, advogados animalistas, e que atuamos na causa, os animais são seres incapazes, com certeza. Tem gente que fala assim: ah, doutora Isabela, você fala a língua de cachorro? Você entende o que o cachorro está falando? O latido? O cachorro vai na audiência? Não, entendam. O cachorro é incapaz, por isso que ele está sendo representado. São os direitos e interesses do animal representado por uma ONG que está representado por uma advogada. Então, nós falamos aqui capacidade postulatória, capacidade processual, capacidade de ser parte. Para nós, o animal, então, é um ser incapaz. Claro, nunca vamos poder comparar um animal com uma criança. Uma criança tem muita mais complexidade e tudo mais. Mas para nós, o tutor é aquela pessoa, então, que tutela o animal sem ser proprietário, né? Sem trazer ele como um objeto, mas sim como um sujeito de direitos. É isso. Foi respondida?
Para mim, foi super respondida. Tá perfeito. O caso do Floquinho, ele já é um caso encerrado?
Não. O caso do Floquinho continua em andamento, ação civil. Em abril, nós vamos ter uma audiência de conciliação que é o de praxe, né, o rito processual. Então, nós vamos fazer essa audiência de conciliação para ver se entramos em um acordo quanto aos valores pleiteados, tanto de danos morais quanto de danos materiais. Caso não seja feito o acordo, o processo segue até uma sentença. O juiz vai dizer quanto e se vai pagar aquele valor. Agora, o outro lado é ação criminal. E essa, infelizmente, já foi encerrada. O doutor Pedro ele vai poder falar um pouquinho mais. Mas o que eu quero trazer é, a justiça foi feita? Para nós, a justiça não foi feita quando se trata da seara criminal. Exclui-se a ação civil com a finalização da ação criminal? Não, porque são ações autônomas. Uma não depende da outra. Entretanto, nós fizemos um pedido que, se a ação criminal fosse finalizada por meio de um acordo, que esse acordo beneficiasse a ONG que resgatou o animal. O Dr. Pedro vai poder também trazer mais detalhes sobre isso. Nós acreditamos que, com esse processo, nós tivemos várias vitórias, pequenos avanços. Então, muitas pessoas ficam chocadas porque foi feito um acordo, porque a ação penal acabou, porque ele deveria ter ido preso, tudo mais. Eu sou advogada, eu trato de processo penal, de direito penal, e tudo isso está descrito na lei. A gente não pode exigir que ele pegue 10 anos de prisão se não está lá previsto no Código Penal, a dosimetria da pena. Então, o que nós queríamos é que a ação corresse até o final. Entretanto, nós conseguimos que, com esse acordo, a ONG fosse beneficiada, o que já é uma vitória, porque muitos acordos não beneficiavam as vítimas, não beneficiavam as pessoas que tinham algum gasto com o resgate daquele animal. Então, foi uma pequena vitória, mas nós queremos mais. E agora o Dr. Pedro pode trazer um pouquinho mais sobre esse assunto.
Então, como a Isabela, inclusive, estava falando, acho que ela foi muito feliz na parte que falou que não são vozes de nossas cabeças, que realmente não são, longe disso. Tem muito estudo envolvido, né? Tem tanto estudo de julgamentos, entendimentos jurisprudenciais aqui do Brasil, como também de fora. Nós pegamos bastante coisa que acontece no direito internacional, buscamos de alguma forma recepcionar e adequar a legislação brasileira para a nossa realidade, né? Então, assim, essas teses que são desenvolvidas, construídas e levadas ao conhecimento dos julgadores, são desenvolvidas com bastante ciência por trás, né? Bastante estudo por trás. Então, tem muita gente que acaba brincando, né? Debochando, falando assim, então meu cachorro vai abrir uma conta, uma conta bancária, vou tirar CPF, vou tirar CLT do meu cachorro. Não. Como a Isabela falou, ele é incapaz. Ele, para todos os fins, a gente vai equiparar ele a um incapaz a ser representado judicialmente, né? Mas também eu acho importante agora abrir essa diferença, porque a Isabela ela falou muito bem sobre a parte da legitimidade. Por exemplo, no caso de pleitear danos morais, danos materiais, enfim, ele vai ter que ser representado por alguém, porque ninguém, assim, o próprio animal, né, a própria parte, né, como ele foi excepcionado como parte, ele vai ter que pleitear essa indenização, mas ele vai ter que ser representado por alguém. Acontece diferente na seara criminal. Por quê? Na seara criminal, quando a gente trata de específicas hipóteses de crimes, podemos estar falando de ações privadas, né? Ações penais privadas, ações penais públicas condicionadas ou ações penais públicas incondicionadas. São três tipos diferentes. Nesse caso, quando a gente trata de animais, possíveis crimes são praticados contra animais, a gente fala de uma lei específica que, além, né, de possíveis práticas que podem ser previstas no Código Penal, a gente tem a Lei 9.605. Que é uma lei especial também que trata sobre tratos com animais, e especificamente um artigo lá, uma previsão de uma conduta específica que configura um crime abusar, enfim, maltratar de animais. E ainda de forma mais específica, dentro desse mesmo artigo, excepciona-se o tratamento para com cachorros e gatos, que, né, o legislador deve ter entendido que, por serem animaizinhos mais presentes no dia a dia, que estão sempre conosco, por algum motivo, precisam de mais proteção estatal. Na minha opinião particular, não seria necessário fazer essa exceção. Acredito que todos deveriam ser igualmente tratados com a mesma gravidade. Entende? Mas, ok, é um avanço que vem sempre com os poucos, como a Isabela, inclusive, falou, são pequenas vitórias que nós vamos tendo, e essa é uma delas. E, ok, O que aconteceu no caso do Toquinho, né? Ele foi maltratado, né? Ele foi agredido com um pedaço de pau. E nessas circunstâncias, encontra-se essa conduta no tipo penal, né? Na descrição do crime que o legislador quis dizer, desse artigo, dessa lei que eu mencionei. E nesse caso, a gente está falando do que eu comentei de ações penais públicas incondicionadas. E por que, que eu estou fazendo esse destaque? Isso significa que já não depende mais do Toquinho, do Floquinho, né? Pleitear que o seu agressor seja punido. Agora a parte incumbe ao Estado, propriamente dito, conduzir essa ação e punir o agressor. O Floquinho, ele entra basicamente como a vítima. Em determinados casos, a lei admite que a vítima ingresse como assistente de acusação, mas não acho que precisamos tratar desse caso aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque é o Estado que vai conduzir essa punição para o seu agressor, né, o ex-tutor dele. Quais são as implicações disso? As implicações é que existem algumas situações, também previstas em lei, que podem extinguir a punibilidade de pessoas que incorrem em alguma conduta delituosa, criminosa, né? Como no caso o ex-tutor do Toquinho. O que que acontece? Em casos, isso, vamos dizer assim, uma benesse, né? Foi um benefício que foi trazido pelo pacote anticrimes, né? Que entrou recentemente em vigor, há poucos anos, que trata do acordo de não persecução penal. E traduzindo isso para uma linguagem um pouco mais leiga, significa: cometi um crime? Cometi, mas ele tem um menor potencial ofensivo, eu confesso que cometi, vou reparar aqui os danos para a pessoa que eu, de alguma forma, ofendi, agredi, enfim, pratiquei o crime contra. Então, o que acontece? Eu faço um acordo com o Estado, nesse caso representado pelo Ministério Público, para que a ação penal seja extinta, eu pago aí umas multas, pago de repente uma multa em pecúnia, preste algum tipo de serviço ou alguns outros tipos de espécies para conseguir essa extinção da punibilidade. E ok, assim, então assim, é algo que acontece entre o agressor, ou a que foi denunciada, e o Estado. Ou seja, não se envolve a vítima. E como a gente está falando de uma ação penal incondicionada, essa ação tramita entre o criminoso e o Estado. E a vítima apenas acompanha. E o que aconteceu, e agora fazendo referência ao que a Isabela falou sobre entendemos que não foi feita justiça, é porque o cachorro, né, o Foquinho, ele foi agredido, houve violência. O agressor, por meio de sua defesa técnica, e obviamente não vamos falar sobre a condução, a um grande respeito entre todos os advogados, por meio da sua defesa técnica, eles conseguiram esse acordo de não persecução penal. Então, ele vai pagar uma multa, cumprindo esse acordo, né, cumprindo algumas condições que foram impostas pelo magistrado e também pelo Ministério Público, vai ser extinta a ação penal. Ou seja, ele não vai ser punido penalmente. Entende? Por isso que chama acordo de não persecução penal, para não ter essa persecução, para não ter essa continuidade da tramitação da ação penal. Entendemos que, nesse caso, não é cabível, não pode, porque eu vou até pedir licença para ler um pequeno trechinho aqui, exatamente do dispositivo de lei do Código de Processo Penal, que fala sobre o acordo de não persecução penal. E é bem pequenininho, que fala exatamente isso, ó: não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal, e aí que vem a parte que nos importa, sem violência ou grave ameaça, daí, né, continua o artigo, mas é sobre isso. Condutas que não impliquem violência ou grave ameaça é cabível o acordo de não persecução penal. E justamente o artigo que ele foi denunciado, né, que a persecução em tese foi iniciada, fala, presume violência. Porque é justamente isso, ó. Tá no artigo daquela lei específica de maltrato aos animais, a 9.605. Praticar atos de abuso, maltratos, ferir ou mutilar animais tem a pena tal. E especificamente, de forma mais precisa para cães e gatos, quando se trata de cão ou gato, a pena é maior. Ou seja, a própria lei está presumindo que essa conduta penal contém violência. Se essa conduta penal contém violência, por que é cabível a NPP, o Acordo de Não Persecução Penal, se para tal não pode haver violência? Então, o nosso entendimento aqui é que a justiça não está sendo feita porque está se concedendo um benefício ao agressor que, em tese, pelo menos com a nossa interpretação, e essa interpretação tem se mostrado crescente, é conflitante essa ideia. Porque, de fato, não há na legislação processual penal uma diferenciação entre a quem vai ser aplicada a violência, ser humano ou animal. Não há essa diferenciação. Não por acaso tem um estudo do Ministério Público do Estado de São Paulo que fala justamente sobre isso, que entende-se que não é aplicável justamente por haver violência. Então, o que nós pretendemos fazer com isso, é lógico, vamos fazer uma grande análise sobre o caso, verificar todas as circunstâncias, e nós vamos tomar as medidas legais cabíveis, que entendermos cabíveis, e desenvolver uma tese em cima disso, daquela forma que havia falado antes, com bastante estudo, técnica, não vamos tirar da nossa cabeça, uma medida que, de alguma forma, provoque o julgador debater esse tema. De fato, se há violência presumida no tipo penal, como se aplica o acordo de não persecução penal? Então, é essa discussão que nós vamos propor judicialmente para tentar acabar, né? Acabar não, mas revogar esse acordo. É uma discussão que com certeza vai gerar debate, que com certeza vai dar pano para manga. Sabemos disso e, como a Isabela falou, pessoas como nós que defendem essas ideias recebemos muitas críticas, recebemos elogios também, apoio, defesa, mas majoritariamente crítica não somente de advogados, também profissionais do direito, mas também de pessoas leigas que acreditam que isso parece um exagero, parece uma fantasia, mas não, isso está se tornando cada vez mais real. Recentemente, verificamos no Tribunal de Pernambuco um caso similar, em que o agressor pegou pena de 5 anos de reclusão. Não houve, nem se suscitou a possibilidade de conceder um acordo de não persecução penal. Presumiu-se violência, constatou-se a violência, foi provada a violência, ou seja, se afastou a possibilidade de fazer um acordo. Então, nós vamos começar a propor essa discussão justamente para debater isso numa esfera mais ampla, Tribunal Superior, e provavelmente essa discussão vai subir para outros tribunais, e também criar essa jurisprudência, no sentido de que não é cabível. Não é cabível, esse tipo de medida para esse tipo de conduta. Que de fato não tem nenhuma lógica, se parar no só pensar, uma legislação processual que define quando cabe e quando não cabe o acordo, e a legislação material, propriamente dita, que define que o crime ocorre com a violência, e daí o julgador vai lá e assume que é possível o acordo. Então, essa discussão que nós vamos propor, entende?
Eu achei muito interessante, né, que como vocês foram a fundo no processo, né, até mesmo para buscar a condenação do indivíduo. E eu entendi, né, quando vocês colocam aí que no entendimento de vocês não está de acordo com que não foi feita justiça de fato. E eu entendi o seu lado perfeitamente, assim. Então, Pedro, a mesma pergunta que eu fiz para Isabela, agora eu vou dirigir para você. No caso do termo tutor, você tem acordo com este termo para se referindo a animais?
Quando você comentou sobre a questão do tutor, inclusive puxando parte da definição da legislação civil, me veio mesmo na cabeça que eu acho que a gente tem uma interpretação um pouco mais restrita quando a gente simplesmente aplica a definição legal da tutela, né, propriamente dita, a esse caso específico dos animais. Porque, de fato, a gente não está comparando nem equiparando um animal com uma criança. E o Código Civil, ele trata da tutela especificamente no caso de crianças, no caso de pessoas que de alguma forma se tornaram incapazes, né, por, enfim, interdição. Então, se pegarmos a definição legal da tutela, de fato seria uma coisa meio conflitante. Mas também existe o artigo 225, como a Isabela comentou, da Constituição, que fala que os animais demandam o um máximo de proteção, eles merecem, eles fazem jus esse acolhimento. Então, eu acho que quando a gente fala de tutela ou tutores em geral, na esfera do direito animalista, eu não acho que seria o mais apropriado entrarmos na definição legal da legislação civil geral, né, que é o Código Civil, mas eu acho que deveria ter uma interpretação mais abrangente no sentido de responsabilidade mesmo. Depende, porque, por exemplo, se pegarmos os deveres do tutor, que é previsto no Código Civil, está lá, prestar contas, educação, administrar bens. nesse caso, está falando de animais, né? Então, não vai ter educação, não vai ter bens dos animais, mas vão ter outros bens a serem tutelados, como o seu cuidado. Eu vou até aqui falar o afeto, ou enfim, ele ser bem tratado, né? Então, assim, eu acho que a tutela, quando o que diz respeito ao direito dos animais, deve ser tratada de uma forma um pouco mais abrangente, dizendo respeito à responsabilidade da pessoa em dar efeito à proteção constitucional que o legislador original pretendeu dar. Ou seja, não estamos aqui falando de crianças, não estamos falando de coisas, não estamos falando de bens, estamos falando de animais que eles são completamente hipossuficientes, eles dependem, né, de pessoas para cuidarem deles e por isso eles demandam uma responsabilidade maior do tutor. Então eu acho que a tutela de animais pode talvez, não de forma equiparada, nem de forma mais nem de forma mais responsável, mas uma responsabilidade diferente daquela que o Código Civil dispõe. Eu acho que a responsabilidade do tutor no que diz respeito aos direitos dos animais deve ser vista no sentido de absoluto bons tratos e garantir que ele não seja maltratado por nada nem ninguém. É a responsabilidade que ele tem. E se ele falhar com essa responsabilidade, ele deve responder por isso. Eu acho que ainda não existe uma definição perfeita para tutela de animais. E não acho completamente adequado aplicarmos a definição legal existente para isso, mas eu também acho que é uma coisa que a doutrina e a jurisprudência vão desenvolver com o tempo. E é disso que estamos falando aqui, né? Tanto na esfera civil quanto na esfera penal. Definir quais são as responsabilidades do tutor. Definir qual é o alcance dessa responsabilidade, até que ponto ele pode ser responsabilizado. Então, não vejo ainda uma definição precisa, mas eu vejo como um tema de muita importância que deve sim ser bem observado, tanto pelos doutrinadores, quanto pelos operadores de direito, quanto pelo legislador, que em breve vai acabar tendo que definir alguma coisa sobre isso. E, inclusive, eu acho até importante falar, tudo isso que a gente está falando aqui, e, enfim, tem vários outros profissionais no país inteiro que pensam da mesma forma, ou pensam de outra forma, mas também caminham no mesmo sentido. O que nós falamos aqui, com o tempo, vai virando de fato jurisprudência, doutrina é desenvolvida e, no final, muito do que é dito é positivado pelo legislador. Porque às vezes acontece da legislação vir antes e daí ser aplicada. E muitas vezes acontece também das circunstâncias, do contexto fático já existir e o legislador tão somente positivar. Então, acho que assim, com o tempo, a responsabilidade do tutor vai sendo bem definida, vai sendo bem configurada, até uma em que fica tão assente, mas tão bem definido, que o legislador vai falar, bom, vou pá de cal de uma vez sobre esse assunto.
Mais uma vez, eu agradeço a presença da Isabela e a sua presença aqui, Pedro. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar antes de encerrarmos o nosso episódio?
Então, Giovanni, eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes uma sugestão, que é o livro Capacidade Processual dos Animais, A Judicialização do Direito Animal no Brasil. O autor é o Dr. Vicente de Paula Taíde Júnior, é um juiz federal, ele é professor da Universidade Federal do Paraná, ele é processualista e nós, advogados animalistas, os chamamos de mestre. Então, ele é um grande pensador sobre tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, quem se interessou pelo assunto, esse é um livro obrigatório. Ele vai explicar todos os fundamentos, toda a construção processual, jurídica, fundamentada dessa questão do toquinho ser paulativo da ação. É isso.
Ah, eu gostaria de acrescentar uma coisa, eu lembrei aqui. Pode ser?
Claro, claro, fique à vontade.
Para encerrar, eu gostaria de lembrar e também recomendar o pessoal que vai escutar, vai nos escutar aqui, tanto os profissionais de direito quanto pessoas que não são envolvidas diretamente com o direito, mas se interessam pelo assunto, e também aqueles que não se interessam pelo assunto, principalmente aqueles que acreditam que às vezes se trata de uma bobagem, se trata de um exagero, que é o seguinte, esse paradigma, essa construção que a gente está buscando, ela de fato é difícil, é complicada, mas possui a mesma dificuldade, a mesma complicação de qualquer outra mudança. Qualquer outra mudança. E aqui eu trago como exemplo um caso notório, que foi o casamento homoafetivo no Brasil. até o casamento homoafetivo no Brasil ser regularizado, e a gente está falando da época em que praticamente foi promulgado o Código Civil atual, 2002, ou seja, se parar a pensar, é recente. Apesar de a gente falar que o Código Civil já é bem velho, esse tipo de coisa é recente na história do direito brasileiro. Antes disso, era legalmente proibido, socialmente inaceitável. Não era algo que... Era um tabu, né? Não era algo que as pessoas viam com, vamos dizer assim, aceitação. E muitos juízes mesmo deixavam de celebrar o casamento porque entendiam não ser cabível. E essa discussão chegou no STF que, então, conferiu uma interpretação ao Código Civil porque, na verdade, até hoje, Giovanni, devo dizer, está assim no Código Civil, que o casamento é a união entre homem e mulher, está assim no Código Civil. Por isso, com essa leitura totalmente restrita, né, entendiu que então o casamento não é entre homem, mulher e mulher. Então não podia. Então chegou ao STF, né, ou a Suprema Corte, essa questão, e eles conferiram uma interpretação muito mais ampla, dizendo que o casamento é entre pessoas, ponto. Então, assim, toda mudança, de fato, acaba provocando alguma dor, algum debate, deboche, um pouco de falta de crença, mas tudo isso que eu acabei de falar é necessário para um dia, finalmente, essa ideia ficar fixa e tornar-se algo pacificado na sociedade. Exceções, não vamos comentar, mas hoje, praticamente, não se discute mais o casamento homoafetivo. Até teve um movimento recente aí, legislativo, tentando, mas foi frontalmente, fortemente derrubado pela sociedade. Então, assim, essas mudanças são difíceis mesmo, são complicadas, mas elas são necessárias. Então, essa luta que nós temos, advogados que atuam nessa área têm, é completamente legítima, é completamente necessária, e são essas lutas, esses debates que geram a jurisprudência e vão amoldando a sociedade e tornando ela cada vez mais moderna, né? Então, acho que é importante isso. A minha conclusão sobre tudo isso é, para quem se interessa sobre o assunto, para quem não interessa ou para quem vai contra esse assunto, eu acho que é importante ter a mente aberta para pensar: a sociedade não muda se não houver gente brigando pela mudança. Se estamos brigando por essa mudança, é porque alguém precisa dessa mudança. Então, vamos sempre olhar com bastante cuidado, bastante sensibilidade, porque é com isso que nós criamos o nosso direito. A maior fonte de direito, além das leis, além da jurisprudência, é a própria necessidade da sociedade. Então é isso. Obrigado.
Mais uma vez, eu agradeço a presença dos dois, né, a participação de vocês aqui no nosso Vozcast. Faço o convite e reforço para que vocês voltem aí, né, quando finalizar o caso, que venham aqui contar como foi o desfecho final aí, né, diante da questão jurídica. Mas só tenho a agradecer a vocês, foi um excelente episódio. Muito obrigado.
Obrigado, Giovanni. Obrigado pela oportunidade.
Obrigada, Giovanni. Parabéns pelo canal, né, pelo podcast. Eu sou fã do seu trabalho. E é isso aí. Estamos à disposição. Vamos bater papo.
Abraço.